devem você também se informar no nosso giro de TMC, porque a defesa de Valdemar Costa Neto contestou a decisão do ministro Flávio Dino, que determinou o bloqueio de 11 milhões e 900 mil reais em bens do presidente do PL. Os advogados afirmam que não há provas de participação de Valdemar em um suposto esquema de emendas parlamentares e dizem que vão recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal. O senador Flávio Bolsonaro criticou a decisão que bloqueou os bens do presidente do PL e acusou a Polícia Federal de perseguir adversários do governo. 10:03 e Michele Bolsonaro lançou o movimento Imparáveis nas redes sociais poucos dias após deixar a presidência do PL Mulher. A iniciativa prevê eventos pelo país e acontece em meio à crise com Flávio Bolsonaro. Michele também deixou em aberto sua participação na campanha do senador. E o presidente Lula afirmou que a China mantém domínio sobre o conhecimento e o processamento das terras raras, que são minerais estratégicos para a indústria de alta tecnologia. Em reunião no Palácio do Planalto, Lula defendeu que o Brasil invista em pesquisa, laboratórios e industrialização para deixar de exportar apenas matéria-prima e se tornar produtor de tecnologia nesse setor. Ainda falando do presidente Lula, ele se reuniu com ministros para avaliar as ações de ajuda do Brasil à Venezuela, depois dos terremotos que atingiram o país. O governo informou que a primeira fase da operação enviou 60 toneladas de suprimentos, além de um hospital de campanha, equipes de resgate e especialistas. A próxima etapa da ajuda ainda está sendo definida, em conjunto com o governo venezuelano. A Polícia Federal afirma que dinheiro de fraudes no Banco Master teria sido usado para pagar influenciadores e jornalistas em uma campanha para atacar o Banco Central. Segundo a investigação, os contratos ofereciam até 2 milhões de reais e eram conduzidos sob cláusulas de sigilo. A defesa do publicitário Thiago Miranda nega as acusações e afirma que ele não cometeu qualquer crime. O Ministério Público do Distrito Federal entrou com uma ação contra Virgínia Fonseca e a plataforma Blaze, pedindo uma indenização de pelo menos 120 milhões de reais. O MP afirma que a influenciadora incentivou apostas durante a Copa do Mundo, sem identificar o conteúdo como publicidade, e acusa a Blaze de promover campanhas voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Virgínia e a empresa negam as irregularidades. É, bora falar de esporte agora. A Espanha garantiu a vaga na semifinal da Copa do Mundo depois de ganhar da Bélgica de 2-1 nesta sexta-feira. As quartas de finais continuam nesse final de semana. E você já sabe, a Copa do Mundo você acompanha aqui na TMC. 10:05.
Você sabe, na TMC tem Copa pra você.
É, agora vamos à previsão do tempo, para você ficar informado ainda no finzinho dessa sexta-feira de como que vai estar o tempo no dia seguinte, ou seja, amanhã. Vamos para a previsão do tempo para esse sábado, assim você já se planeja, tem uma noção se vai fazer frio, calor ou até mesmo se vai chover aí na sua região. Começando então pela região sul, bora lá. Amanhã do Curitibano começa com sol, mas chove no fim da manhã. Tarde e noite também serão chuvosas. Vale a pena, então, guardar aquele bom e velho guarda-chuva na sua mochila se você for sair de casa. A mínima vai ser de 12 graus, com máxima de 20 graus. Bora para o sudeste agora, então. Em São Paulo, o dia começa ensolarado e as nuvens aparecem a partir da tarde. E olha só, não tem previsão de chuva amanhã, viu? A mínima vai ser de 13 graus e máxima de 27. O alô agora é pro Carioca. No Rio de Janeiro, o sábado é ensolarado e também não tem previsão de chuva. Mínima de 16 graus com máxima de 31. Em Belo Horizonte, o dia é de sol e não chove também no sábado, viu? Mínima de 12 graus com máxima de 28. Vamos para o centro-oeste agora, em Brasília, o dia é nublado, então dia nublado, mas o sol aparece e não tem previsão de chuva, não chove. Mínima de 17 graus com máxima de 28. Fechando com chave de ouro, nossa previsão do tempo para esse sábado. Agora no Nordeste, em Recife, o sol aparece entre as nuvens e chove rapidamente durante o dia e também à noite. Mínima de 22 graus com máxima de 30. Lembrando, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
É, e o governo decidiu manter a taxa sobre exportação de petróleo para evitar desabastecimento. O Rafael Felitti traz as informações para a gente.
O governo federal, por meio do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, decidiu manter a alíquota de 12% do imposto de exportação sobre o petróleo bruto. A medida é válida por 60 dias e será reavaliada em 30 com o objetivo de proteger o abastecimento nacional de combustíveis. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a decisão foi motivada pela crise no Oriente Médio, com a nova escalada de tensões no fim do cessar-fogo do conflito entre Estados Unidos e Irã no Estreito de Hormuz. A retomada dos conflitos pressionou o preço do petróleo, fez o barril Brent se aproximar dos 80 dólares. O tributo de 12% sobre o petróleo bruto nacional foi criado originalmente em março, para garantir abastecimento das refinarias do país e compensar o corte de tributos federais de combustíveis no mercado interno. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento informou que a decisão busca manter as condições adequadas de refino no país para proteger o mercado interno de possível desabastecimento de combustíveis. O Ministério acrescentou ainda que a medida foi adotada diante de uma mudança recente das condições externas, especialmente após a deterioração do ambiente geopolítico no Oriente Médio, com novos episódios de tensão no Estreito de Hormuz. Por ser um imposto regulatório, a prorrogação foi por uma via de decisão administrativa, dispensando votação no Congresso Nacional.
E o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, deve desistir de disputar a presidência da República pela Democracia Cristã. O Rodrigo Vicente, de Brasília, tem as informações para a gente.
Bem, sem alianças políticas e estrutura partidária, o Democracia Cristã deve desistir de lançar Joaquim Barbosa à presidência da República. O partido chegou a negociar com o PSDB de Aécio Neves, mas os tucanos não aceitaram. O próprio PSDB também desistiu de lançar o nome de Aécio Neves à corrida pela presidência. A pré-candidatura do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal começou com certa confusão. Inicialmente, o nome do Democracia Cristã ao cargo era o de Aldo Rebelo, que já foi presidente aqui da Câmara dos Deputados. Rebelo não gostou de ser deixado de lado e abriu discussão pública com o presidente do partido, João Caldas, que em nota disse que o partido deve desistir por falta de estrutura, mas que o partido só tomará a decisão na data limite das convenções, que vai ser em 5 de agosto, quando os candidatos precisam estar definidos. Joaquim Barbosa ficou nacionalmente conhecido por ter sido relator do Mensalão, cujo julgamento levou grandes nomes da política à prisão, entre eles o do ex-ministro José Dirceu, do PT. À época, o então ministro do Supremo foi cotado para disputar uma vaga à presidência da República, mas depois da saída do Supremo, acabou deixando de lado a vida pública.
E o presidente Lula tem aproveitado a semana para resolver impasses em palanques eleitorais e também definir os próximos passos da campanha antes do prazo para as convenções partidárias. E agora o Rafael Felitti volta com a gente com as informações.
Com a diminuição das atividades oficiais devido ao defeso eleitoral, o presidente Lula se volta para as articulações políticas para as eleições, que acontecerão em outubro. O defeso eleitoral é o período que proíbe a participação de candidatos em inaugurações e restringe publicidade institucional. O objetivo é garantir uma disputa eleitoral menos desigual, coibindo o uso da máquina pública para a campanha. O presidente Lula, desde então, vem despachando a maior parte do tempo do Palácio da Alvorada, enquanto tenta resolver as pontas soltas em palanques estaduais estratégicos, como Minas Gerais e Goiás. Minas Gerais é o cenário mais crítico, por ser o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. As recusas do senador Rodrigo Pacheco e da ex-prefeita de Contagem, a petista Marília Campos, para encabeçar a disputa mineira, Lula optou por outra via doméstica, Patros Ananias, que foi prefeito de Belo Horizonte nos anos 90. Entretanto, Patros Ananias também é pré-candidato à Câmara. A assessoria do deputado informou que o parlamentar ainda não foi contactado pelo partido sobre a possível mudança. No caso de Goiás, o presidente da República se reuniu com a deputada Adriana Arcossi e a vereadora Ava Santiago para tentar viabilizar uma chapa ao governo e ao Senado. O encontro terminou sem uma definição. Ambas querem manter a pré-candidatura à Câmara dos Deputados. A partir de 20 de julho, iniciam-se as convenções partidárias para oficializar as candidaturas. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto. Lula deve confirmar seu nome e o de Geraldo Alckmin como vice-presidente no dia 2 de agosto em São Paulo. A meta para as próximas semanas é intensificar as viagens pelo Brasil, conciliando compromissos oficiais durante o expediente com a participação em eventos políticos no turno da noite.
E olha o processo que pode levar à cassação de um vereador de Curitiba que fez arminha com as mãos para professores da rede municipal de ensino está travado devido à falta do depoimento do presidente da Casa Legislativa. O Brian Valêncio explica melhor essa história para a gente.
A ausência do presidente da Câmara de Curitiba, vereador Tico Kuzma, do PSD, levou ao adiamento de mais uma etapa do processo ético disciplinar contra o vereador Éder Borges, do Partido Novo. Os dois seriam ouvidos pelo Conselho de Ética, mas a sessão foi encerrada sem depoimentos e uma nova data ainda será marcada. Em nota, a Câmara informou que a ausência de Tico foi justificada. Segundo a Casa, o presidente está dentro do período de 8 dias de licença em razão do falecimento da mãe. Antes do encerramento da reunião, os parlamentares que fazem parte do Conselho de Ética analisaram um pedido de Kuzma para deixar de ser testemunha no processo. A defesa de Éder Borges foi contra a exclusão. A votação terminou em 3 votos favoráveis e 1 contrário ao pedido, mas o resultado não teve validade, porque o conselho é composto por 9 integrantes e o regimento exige pelo menos 5 votos para que haja exclusão de testemunhas. Sem a definição, Tico Kuzma permanece como testemunha e precisa ser ouvido antes do interrogatório de Éder Borges, impedindo o avanço da instrução. Até agora, 4 das 5 testemunhas já prestaram depoimento. O processo foi instaurado após uma sessão realizada em 1º de abril, depois de uma tribuna livre com professoras da rede municipal. O vereador Éder Borges entrou em frente a uma foto que seria tirada pelas servidoras e fez um gesto simulando armas com as mãos. O episódio provocou uma confusão generalizada no plenário e deu origem à representação analisada agora pelo Conselho de Ética.
Agora, voltando para Brasília, o deputado federal Luiz Carlos Rauli quer proibir a convocação para a seleção brasileira de jogadores e integrantes da comissão técnica que atuem em clubes do exterior. Entre os detalhes é o repórter Rodrigo Vicente.
Em resposta ao desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano, um projeto de lei apresentado pelo deputado federal Luiz Carlos Rauli quer restringir a convocação de jogadores que atuam no exterior. O texto vale para as seleções feminina e masculina. Além de jogadores, o projeto também se aplica ao treinador, aos auxiliares, aos preparadores físicos e aos demais membros da comissão técnica. A única exceção prevista é para amistosos e eventos promocionais, desde que haja autorização do órgão competente. Bem, ao defender a proposta, o deputado criticou a convocação de atletas e técnicos que atuam no exterior. Segundo Rauli, a medida busca fortalecer o futebol nacional e aproximar a seleção brasileira dos clubes do país. O parlamentar associou a seleção ao cenário político-econômico do país, afirmando que o Brasil vive o século da derrota. Vale destacar que o Brasil vive um jejum de 24 anos sem ganhar nenhuma Copa do Mundo. A última vez foi em 2002. Bem, além de tentar legislar sobre a seleção, o texto ainda veta contratos de patrocínio, publicidade, promoção, licenciamento e também naming rights entre entidades esportivas e empresas de aposta. Rauli diz que a proibição de patrocínio de bets busca preservar a integridade das competições e reduzir a exposição de crianças e adolescentes a apostas esportivas.
E olha esse caso no Rio de Janeiro. Marcelo Lopes da Silva era procurador-geral do Instituto Rio Metrópole e foi acusado de acobertar esquemas criminosos. Os detalhes dessa história com Rebeca Renzi.
Marcelo Lopes da Silva atuava como procurador-geral do Instituto Rio Metrópole, autarquia do governo do Rio, e é acusado de emitir pareceres que deram cobertura jurídica às contratações e ao reajuste irregular de contratos. O Ministério Público aponta que ele acobertava o esquema criminoso, dando uma roupagem ilícita à atividade que não tinha um objeto permanente. Ao todo, na operação, foram 6 pessoas presas, sendo um deles o presidente do IRM, Davi Perini Vermelho, e 3 diretores da autarquia, incluindo Maurício Knoploch, pai do deputado estadual Alexandre Knoploch, do PL. Além do mandado de prisão, ele ainda foi preso em flagrante por estar com munição de arma de fogo. Entre os presos está também um delegado da Polícia Civil do Rio. O procurador-geral da Justiça, Antônio José Moreira, disse que a investigação foi conjunta com o governo do estado, a partir de auditorias internas, e que foi identificado um ambiente institucional voltado à corrupção. O esquema investigado movimentou mais de 86 milhões de reais de dinheiro público em um contrato com 2 empresas entre 2022 e 2026. A partir dessas empresas foram feitos contratos fictícios com uma ONG, o Instituto Bio, apontado pela investigação como uma entidade de fachada, de onde o dinheiro era sacado em espécie. Segundo o Ministério Público do Rio, essa foi só uma das investigações contra o Instituto Rio Metrópole, que é uma autarquia do governo do Rio feita para coordenar o planejamento de políticas públicas para os 22 municípios da região.
Agora falando de Copa do Mundo, né? Porque o balde de água fria que a seleção brasileira nos deu no domingo ainda está na cabeça de muita gente. E o Brasil levou um sacode da Noruega e deu adeus ao sonho do Hexa nessa Copa do Mundo. Aí muita gente já até tirou a bandeira da sacada, guardou a camisa da seleção no armário, tirou as decorações da casa, e quem também sofreu os efeitos da eliminação foram os bares e restaurantes, que contavam com o Brasil avançar na Copa para manter os salões lotados até uma possível final. Mas também não foi essa estratégia toda, né? Porque a Abrazel, que representa o setor, diz que a alta no movimento com a Copa já compensou e que o simples fato de os bares e restaurantes terem ganhado novos clientes é um bom reforço. Para falar mais sobre esse assunto, a TMC conversou com o Augusto Viana, que é diretor da Abrazel. Vamos ouvir.
Então, o que a gente observou durante os jogos, né, do Brasil, obviamente um movimento bem intenso nas operações, no geral, né, fala em torno de 20% de aumento, né, ao mesmo tempo com investimento, né, por parte de TV, telão, então deixando toda essa infra melhor nas operações. E quando a gente observa a queda, obviamente tem um banho de água fria, né? Mas ao mesmo tempo a gente observa que você tem os fãs da Copa, né? E que acabam elegendo aí outros times para estarem apoiando e ao mesmo tempo continua frequentando as casas, né? Sejam os bares e restaurantes. Então a gente nota que provavelmente vai haver, né, um aumento ainda, né, durante até o dia 19, que é a final, que aí sim é um dia que tende a ser um movimento bem forte nas casas também.
E os próximos jogos, né? A gente tá aqui pensando que, claro, né, deu uma desanimada, pessoal. Eu mesma só saía de casa mesmo em jogo do Brasil, mas é claro que tem essa galera que gosta de assistir jogo da Copa e em bar também, né? Em bar, em restaurante, comendo bem e tudo mais. O pessoal tá positivo, tá otimista pros próximos dias até o fim dessa Copa?
Sim, a gente observa que sim, né? Conversando e com vários operadores aqui em São Paulo, a gente observa que tem um otimismo, né? Ao mesmo tempo, junta com férias, então quem acaba ficando na capital também prioriza sair mais, né, para bares e restaurantes. Então a gente está otimista, sim, né? Até a final tende a ter um movimento, obviamente não tão forte até onde estava o Brasil, mas daqui em diante a gente observa que o movimento frente a ano menos um tende a ser maior, com certeza.
Ô Augusto, existe um momento em que o empresário ele tem que perceber que precisa parar de vender a Copa e começar a vender o bar, começar a vender o estabelecimento, o restaurante, né? Não vender aquele jogo da seleção brasileira. Explica pra gente como é que acontece essa viradinha de chave ou mesmo de estratégia quando a nossa seleção deixa a competição. Isso acontece muito?
Acontece, obviamente que assim, a gente nota que o trabalho que vem acontecendo, né, nas operações de São Paulo, cada vez mais a gente vem priorizando a parte toda de hospitalidade, né, um excelente atendimento, toda a parte de qualidade de produto. Então, obviamente que o motivo principal, né, acaba sendo os pontos que a gente tem nas operações de pontos fortes, né? Então, mesmo quando sai, né, o Brasil sai, obviamente a gente consegue pegar pelo estômago aí, talvez vários clientes que até então não iam nessas operações, né? Então, acho que muitos dos operadores entenderam isso e, ao mesmo tempo, fisgaram aí vários clientes que até então tinha, passou a ser o primeiro momento que ele teve contato com a operação durante o jogo, né? Então, tende a retornar esse cliente.
Nossa, isso é real. Eu conheci um bar aqui em São Paulo, no Itaim, que eu amei. E eu fui para ver o jogo da Copa e voltarei. Mas agora, Augusto, o que acontece aí? É, nessa hora, o empresário tem que ser criativo, né? Eu acho que, olha, realmente não tem mais os jogos do Brasil. Vou lançar uma promoçãozinha, vou fazer alguma coisa diferente para atrair, continuar atraindo muita gente. Isso tem acontecido realmente? Os bares e restaurantes de São Paulo têm apostado em promoção, por exemplo, ou alguma coisa para continuar atraindo esse público?
Sem dúvida, a gente observa que muitos dos bares que já faziam, por exemplo, uma rodada eventualmente de chopp no Gol do Brasil, né? É, isso tende a acontecer nos próximos jogos, né? De quartas e semis e até a final, né? Passando toda a programação dos jogos. Então a gente observa sim que a mecânica que havia para o jogo do Brasil, os bares também vão estar adotando para os demais jogos também.
Agora 10 horas mais 23 minutos. Expresso TMC.
Quem escuta? Resumo TMC. Quem escuta sabe.
E uma operação policial realizada na Paraíba e em outros 4 estados cumpriu mandados de prisão. O repórter Júlio Andrade tem as informações.
Essa operação teve como objetivo desarticular um grupo investigado por aplicar golpes em clientes de bancos e desviar mais de 5 milhões de contas bancárias. A ação faz parte da operação Dupla Face e os mandados judiciais, entre prisões e buscas e apreensões, foram cumpridos na Paraíba, bem como nos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas, São Paulo e Minas Gerais. De acordo com as investigações, o grupo criava documentos falsos em nome de correntistas, conseguia emitir novos cartões bancários e, com acesso às contas, desviava o dinheiro das vítimas. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos veículos, relógios, dinheiro e computadores em uma casa no litoral sul da Paraíba. Após atualização das unidades federativas participantes da operação, a polícia deve divulgar o balanço completo do cumprimento dos mandados.
Mudando de assunto agora, economistas e analistas de mercado apontam que o avanço do fenômeno El Niño deve reduzir a oferta de alimentos essenciais e também pressionar preços nos supermercados. A preocupação é tão real que o Ministério da Fazenda estuda revisar para cima a projeção da inflação para este ano de 2026. E em entrevista para a TMC, o professor de agronegócios da FIA explicou quais produtos devem subir primeiro e também sobre o tamanho do impacto do El Niño no bolso do consumidor e também no PIB do campo. Vamos ouvir.
A gente fala de El Niño, de Laninha, com muita frequência. Todo ano a gente acaba falando aqui, temos uma expectativa por um fenômeno, outro, ou neutralidade. Então, esse efeito e essas consequências, elas já são, de certa forma, medidos. Pode ser além do esperado, além do normal em ano de El Niño?
Desde 2021, na verdade, nós não tivemos nenhum ano de neutralidade no fenômeno climático. Ou tivemos El Niño, ou tivemos Laninha. Para esse ano, o maior problema é que está sendo estimado que teremos um dos El Niños mais fortes da história. É isso exatamente que está trazendo uma preocupação. Segundo os dados do NOAA, que é o Departamento de Clima dos Estados Unidos, há 63% de chance nesse momento do El Niño ser forte ou muito forte. E isso certamente traz impactos para todo o mercado, especialmente para a produção agrícola, quando nós olhamos a região centro-norte do Brasil, que é a grande região que produz principalmente milho, produz soja, produz algodão e outros produtos. Então a preocupação é: haverá realmente problemas climáticos que tragam impactos no volume da produção agrícola? Se sim, se for parecido com o que foi em 2023, nós deveremos ter preços mais altos para muitos alimentos e muitos derivados, por exemplo, como o óleo de soja.
E aí, eu te faço uma pergunta que é derivada exatamente dessa primeira explicação sua. Para quando, né? A preocupação falando de ponta final, né, consumidor final, é para amanhã, para semana que vem, para o segundo semestre, ao longo do segundo semestre, qual que é o alerta que a gente tem que dar para quem está nos acompanhando?
Sim, Pepe, olha, o El Niño ele já está em atividade, ele vai começar a ganhar força agora e o seu auge deve ser atingido entre outubro e comecinho do mês de dezembro. Então, a depender da cultura que nós vamos estar olhando, nós teremos impactos mais imediatos ou impactos mais tardios. Então, por exemplo, o trigo. O trigo já está com a cultura plantada, basicamente, as lavouras já finalizando o plantio aqui no Paraná, Rio Grande do Sul está plantando. Então, o El Niño vai atingir o finalzinho do desenvolvimento dessas lavouras de trigo, a exemplo do que aconteceu em 2023, quando nós tivemos preços de trigo quase a preços da saca de soja, superando R$100 por saco, R$110 por saco aqui no Paraná. Então, isso traz impacto direto tanto para a indústria de fabricação de farinha de trigo e, obviamente, o consumidor final ele vai sentir. As grandes culturas do Brasil, como milho, soja, próprio café, eles terão impactos no próximo ano, porque o plantio começará dessas culturas agora, no meio do mês de setembro. Então, todo o desenvolvimento vegetativo, reprodutivo dessas plantas será atingido pelo El Niño e as quebras de produção aparecem entre janeiro e fevereiro do próximo ano. E é quando nós veremos os preços subindo. Então, indústrias de óleos vegetais, de margarina, de produtos derivados, de rações, ou mesmo compradores de café, torrefações, exportadores de café, sentirão a alta de preços com os produtos que chegarão no início do próximo ano. Então, nós teremos uma janela agora de outubro até provavelmente maio do ano que vem, com a possibilidade de termos preços mais altos, tanto no atacado quanto no varejo para o consumidor.
E Ale, uma última pergunta da minha parte, pelo menos. Como a gente está falando essencialmente de commodities, a gente está falando do nosso prato de comida, mas a gente também está falando de preços internacionais. Então, há uma previsão de que isso afete o mercado mundial como um todo, já para agora e especialmente, como você trouxe, para o ano que vem.
Sim, exatamente. Por exemplo, pegamos a cana-de-açúcar. O Brasil é líder mundial nesse mercado, mas a Índia é um player importantíssimo. O El Niño ele traz uma condição de chuvas muito abaixo da média nesse momento que os canaviais estão se desenvolvendo, com a temporada de moagem começando no mês de novembro, que é quando o Brasil entra nas férias. Se as chuvas de monções se confirmarem abaixo da média, haverá problemas de produção na cana-de-açúcar na Índia. E isso traz um aumento nos preços internacionais. E aí o consumidor final, que utiliza o açúcar para fazer um bolo, colocar no cafezinho, ele sente os preços aqui no Brasil. Então, a commodity ela é uma matéria-prima que acaba afetando uma série de produtos que são os seus derivados. No caso da soja, por exemplo, temos mais de 50 produtos que são derivados da soja. Um problema no grão afeta todos esses produtos na ponta final.
É uma bola de neve igual a quando a gente fala do preço do petróleo. O petróleo aumenta por conta da guerra, a soja aumenta pelo El Niño e a gente vai só acompanhando isso com uma certa dificuldade para manter o poder de compra, porque os salários não aumentam na mesma proporção. A população começa a ter dificuldade para comprar o que comprava antes com mais facilidade.
E hoje é Dia Mundial da Pizza. Daqui a pouquinho a gente explica essa história para você. 10 horas mais 30 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Você ligou para a central de palpites da gravidez. Deixe sua opinião após o sinal.
Minha neta quer parto normal, mas eu vi no Zap que cesárea é mais rápido e muito melhor.
O médico da minha prima disse que agendar o parto é mais prático. Assim ninguém perde o final de semana, né?
Na gestação, opinião não é informação. O parto normal acelera a recuperação e traz benefícios para a mãe e o bebê. Parto normal, uma escolha que merece respeito. Uma campanha do Unicef.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Ministério do Esporte apresenta Circuito das Estações Inverno Curitiba, dia 9 de agosto, com largada na Praça Nossa Senhora de Salete. Escolha a sua distância, 5, 10 ou 15 quilômetros, e teste a sua disciplina e a sua resiliência. Acesse o site circuitodasestações.com.br e garanta já a sua inscrição. Circuito das Estações, 20 anos. Escreva sua história. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
Dia 11, sábado, na Arena Joaquim Eventos. Vamos comemorar o Dia Mundial do Rock. Shows com 7 bandas, cervejas artesanais, vinhos, churrasco, food trucks, Arena Kids, encontro de motos e corridas de cavalos. Um evento para toda a família, a partir das 11 da manhã. O ingresso é gratuito. Acesse worldrockday.com.br, saiba tudo e retire seu QR Code gratuito. World Rock Day, o festival do Dia Mundial do Rock. 11 de julho, na Arena Joaquim Eventos. Mais uma da Prime.
Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Uma música inteira se aprende nota por nota, passo a passo. Um futuro também se constrói assim, uma aula depois da outra, com oportunidades. Com o programa Aluno Energia, a Copel paga bolsa de estudos e estágio remunerado para alunos de baixa renda que cursam engenharia elétrica no Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Há músicas que marcam a nossa história. O espetáculo Memórias Cantadas traz Serginho Prestes e grande banda ao vivo para uma noite emocionante. Cante juntos sucessos autorais e clássicos inesquecíveis de Cartola, Djavan, Caetano, Lenine e muito mais. Venha celebrar a música brasileira com arranjos refinados. Anote aí, dia 21 de julho, às 8:30 da noite, no Teatro Guairinha. Garanta já o seu ingresso em Disque Ingressos. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
10 horas mais 35 minutos. Agora é hora da nossa coluna Sem Dó com o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé. Ele compara o fracasso da seleção brasileira nas últimas Copas do Mundo com a atual situação do país. Vamos conferir.
A derrota da seleção brasileira nessa última Copa do Mundo, assim como em muitas outras, apesar de não haver uma relação entre causa e efeito evidente, é possível se fazer uma analogia em que uma seleção brasileira fracassada parece representar muito bem um país fracassado. Uma seleção brasileira que não se consegue confiar e que entrega razões o suficiente para não se confiar na sua qualidade ou mesmo no envolvimento dos seus craques, entre aspas, parece também nos levar à falta de confiança generalizada nas próprias instituições do país. Nesse sentido, A derrota e o fracasso da seleção brasileira parece ser um grande símbolo, e nos remeter diretamente ao sentimento de que é o país que está fracassando. Líderes políticos péssimos, esquemas de corrupção que são verdadeiras indústrias, crise de credibilidade do próprio STF, que deveria representar o Estado de Direito, mas nos últimos tempos parece não conseguir andar com as próprias pernas. Candidatos para reeleição no país de presidência da República, que não parece oferecer absolutamente nada mais do que uma repetição contínua de um populismo de comprar votos através de dinheiro. Uma oposição que, além de corrupta, parece absolutamente estúpida. Um país em que a educação continua não significando nada. Um país em que os idosos são roubados sistematicamente por esquemas gigantescos. Tudo isso parece se misturar no imaginário nacional para nos levar à conclusão, apesar de que não é uma relação de causa e efeito, de que a seleção brasileira representa hoje muito bem a sensação que muitos de nós têm em relação ao país, de que o Brasil é um país que está à beira do fracasso, que não consegue avançar em coisa nenhuma e que, para todo lado que a gente olha, só se percebe narcisismo, delinquência e pessoas, líderes em geral, voltados para o próprio umbigo. Nesse sentido, mais do que nunca, a seleção brasileira parece ser, de fato, a pátria de chuteiras. Um país que não vai para lugar nenhum.
E depois da análise do Luiz Felipe Pondé, nós continuamos falando de Copa do Mundo, agora indo para Curitiba, porque torcedores da Espanha fizeram festa com a vitória sobre a Bélgica por 2-1. O Luiz Fernando esteve por lá e traz os detalhes para a gente.
Olá para você, torcedor TMC em todo o Brasil. Falamos aqui de Curitiba e a capivara, que é um símbolo aqui da cidade, hoje ficou trajada com as cores da La Fúria Roja. Isso porque a Espanha venceu a Bélgica por 2-1 já no finalzinho com gol de Merino. Aquele mesmo cara que definiu contra Portugal nas oitavas de final com um único gol da partida, dessa vez também marcou o gol que garantiu a classificação da Espanha para a semifinal dessa Copa do Mundo. Nós estivemos aqui no Instituto Cervantes, em Curitiba, que é um pedacinho da Espanha, na capital paranaense, o Centro de Cultura Espanhola aqui do Paraná, para acompanhar essa partida, junto com os diretores aqui do Instituto e também a torcida que se fez presente aqui na biblioteca. Eu tô aqui na biblioteca do Instituto, onde se teve uma coisa que não houve nessa biblioteca foi silêncio, porque o jogo foi bem intenso do início ao fim e o gol no finalzinho da Espanha acabou garantindo a classificação da seleção para a semifinal da Copa do Mundo. Nós conversamos com o Paco, que é diretor aqui do Instituto, nos recebeu super bem. Ele falou um pouco sobre como foi essa partida e principalmente como o próximo adversário será a França na semifinal. Ele já antecipou que teremos um encontro bem interessante aqui mesmo no Cervantes, também com a torcida da França, para acompanharem juntos essa próxima partida válida pela Copa do Mundo 2026.
A gente sofreu bastante hoje no jogo, né? Começou muito bem com um gol da Espanha, mas depois veio o gol da Bélgica, mas no finalzinho chegou a vitória, né? A gente tem uma seria muito boa com a Aliança Francesa e eu já falei com o diretor de lá para ver se a gente celebra assiste o jogo lá na Prudente de Moraes, todo mundo junto, né? Seria muito bacana.
Mariana, o que você achou do jogo de hoje? Deu Espanha, agora, claro, o próximo passo aí é um desafio ainda maior contra a França, mas o jogo de hoje, na tua opinião, foi uma boa partida?
Foi boa, mas a gente ficou insegura ali no meio do jogo, quando deu 1-1, a gente, né, deu muita insegurança, mas Sim. Que bom que no final deu tudo certo.
E os dois irmãos que vieram acompanhar o jogo, parece que não só a capivara, mas a torcida de vocês foi pé quente hoje nessa partida, né?
Sim, estamos muito felizes porque a Espanha ganhou, jogou muito bem, aunque Bélgica passou quase todo o partido defendendo e ao final... Enhorabuena.
Então, Brian, teu palpite lá no começo era 3-1. Faltou um golzinho para você cravar o placar, mas o que vale é a vitória de Espanha, né?
Foi muito cerrado o jogo, mas no final a gente conseguiu ganhar.
Então agora que venham os franceses. E aí, será que o mais novo mascote da Espanha aqui em Curitiba vai dar sorte para eles mais uma vez e teremos a Espanha na final da Copa do Mundo? É isso que nós vamos saber na próxima terça-feira, a partir das 16h, quando a bola deve rolar para Espanha e França pela semifinal da Copa do Mundo 2026. Toda a cobertura e a programação da TMC estarão envolvidos na transmissão desse grande jogo que o torcedor TMC acompanha em todo o país.
Isso mesmo, Luiz Fernando, TMC, aqui de olho na Copa do Mundo. Agora 10 horas mais 41 minutos e falamos aí, obviamente, desta iguaria da pizza, que é uma boa pedida para qualquer comemoração. E hoje, como eu mencionei, é celebrado o Dia Mundial da Pizza, por isso a nossa repórter Mariana Reis colocou a mão na massa para essa reportagem que você ouve ou assiste agora.
O Brasil comemora o Dia da Pizza em 10 de julho. A data foi instituída em 1985 pelo então secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Caio Luiz de Carvalho. O prato chegou ao Brasil junto com os imigrantes italianos, em 1910. Mas de lá para cá, foi ganhando identidade brasileira. Para o professor do curso de gastronomia da Estácio, Bruno Alvarenga, as duas são gostosas.
O Brasil ele tem um histórico de que ele refez a pizza tradicional italiana. Então, às vezes, quando a gente tem esse encontro de culturas, um brasileiro vai à Itália ou um italiano vem para o Brasil, acaba estranhando, mas ambas as pizzas são consideradas pizzas e são ótimas.
E o setor está tão aquecido quanto o forno. Quase 13 pizzarias foram abertas por dia no Brasil só este ano. De janeiro a maio, o país ganhou quase 2 mil novos estabelecimentos do tipo. São Paulo concentra 30% das novas unidades e, em segundo lugar, Minas Gerais e Santa Catarina aparecem empatadas.
É um alimento prático. Quando a gente fala principalmente de delivery, não é só comer, né, o hábito de se alimentar, é compartilhar um momento. Muitas das vezes é uma comemoração. A gente tem em Minas Gerais algumas nuances inovadoras, que é às vezes uma pizza doce que agrega ali um queijo Minas com um doce de leite, ou então alguma nuance ali pegando mais preparos à base de carne de porco, carne de panelas desfiadas.
E dá para economizar no valor cobrado pelas pizzarias, viu? Além de se divertir em casa. 1 quilo de farinha de trigo rende 4 pizzas grandes. Se você quer aprender a fazer a própria pizza, é só procurar no Instagram, @TMC Minas Gerais, um vídeo com o passo a passo bem completo. Bom apetite.
Não é porque fui eu que fiz, ficou boa de verdade.
E agora é a hora do nosso Todo Mundo Comenta. Solta o som.
Diz aí, conta aí, sua voz traz pra nós.
Diz aí a sua opinião, é isso aí. Você acaba de ouvir a nossa reportagem aqui da Mariana Reis, nossa repórter de Belo Horizonte, que explicou um pouquinho sobre esse contexto desta iguaria, né? Da pizza, que é uma boa pedida para qualquer celebração e faz muito sucesso, né? Entre os brasileiros, entre qualquer pessoa que sabe apreciar uma boa massa, né? E uma curiosidade, né? Porque tem toda uma história por trás do Dia Mundial da Pizza. Diz a história que o rei e a rainha da recém-unificada Itália provaram pela primeira vez a pizza Margherita no dia 10 de julho de 1889. A iguaria criada por um pizzaiolo de Nápoles para homenagear a rainha Margherita de Savoia. Os ingredientes faziam alusão às cores da bandeira italiana, ou seja, verde do manjericão, branco da mussarela e vermelho dos tomates. Apesar de a cidade de Nápoles ser considerada o berço da pizza, o pão fino e redondo que você conhece já eram conhecidos em todo o Mediterrâneo, né? Então, desde o século 6 a.C., o que mudava era a cobertura da massa assada sobre pedras. Com a migração italiana, então, a pizza se difundiu na América. Então, no Brasil, do século XIX, era considerada comida de rua, inclusive, né? Consumida por imigrantes humildes e que não tinham tempo ali, nem dinheiro para fazer uma refeição completa. Então, acabava que a pizza virava uma opção. A primeira pizzaria do Brasil foi aberta em 1910, no bairro do Brás, localizado em São Paulo, Reduto dos Imigrantes Italianos. Pesquisa revela, inclusive, que só em 2023 foram produzidas 3 milhões e 800 mil pizzas por dia no Brasil. Isso em 2023, o que equivale, então, a 2.630 unidades por minuto. Imagina, um minuto, tudo isso sendo produzido, que dado interessante. Então, bom, tudo isso, todo esse contexto, porque aqui no Resumo TMC a gente traz informação, a informação por trás das datas, tudo isso para te contextualizar e também para perguntar para você, nosso ouvinte, qual que é o seu sabor de pizza favorito? Várias opções, né? Bom, o leque é muito variado, tem a boa e velha marguerita, né? Tem várias opções também, como a portuguesa, né? Pizza de atum, amada por muitos, odiada por muitos outros também. Tem até pizza com cogumelos, né? Com funghi, tomate seco, com lombo, enfim. São muitas e muitas opções. Pizza agridoce, que nem na reportagem da Mariana, ela fala ali, né, sobre a pizza de doce de leite com queijo. Então, olha que delícia, né? Porque você pode variar a massa com sabores, tanto no salgado quanto no doce também. Então, agrada tanto os chocólatras até, né? Porque dá pra fazer pizza de chocolate. Ah, gente, são tantas opções que eu fico aqui, ó, com água na boca. E eu quero saber de você, nosso ouvinte, qual que é o seu sabor de pizza, assim, que, putz, não pode faltar naquela sexta-feira que você pede uma pizza junto com seus amigos, com a sua família, é aquele sabor que você sempre pede, que você bate o ponto ali na pizzaria pedindo ele. Quero saber de você, nosso ouvinte, manda sua mensagem, então, no DDD 11 97221 1001, repetindo, em DDD 11 97221 1001. Também pode mandar na nossa transmissão youtube.com/@tmcnewsbr. Compartilhe, então, manda sua mensagem de texto, seu áudio, contando, né? Ah, eu sempre peço, Alexia, pizza de calabresa, pra mim a minha favorita, com muita cebola, enfim. Ou se você é do time pizza doce, ou do time pizza salgada, que é aquela tradicional que não tem erro. Ou até mesmo, ai, Alexia, tô aqui curtindo a minha sexta-feira, acompanhando aqui a programação da TMC, tô voltando pra casa depois do trabalho, ou até mesmo saindo aqui com os meus amigos. Esse momento é realmente de interação, onde você conta o que tá pegando aí no seu sextou, né? Está ouvindo alguma coisa, tá fazendo alguma coisa por aí, manda sua mensagem aqui pra gente no Zap Zap da TMC.
Quem escuta, sabe que aqui na TMC, você tem voz. Então, manda logo seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um Zap Zap pra TMC. Bota o voz que é São Paulo. 97221 1001 97221 1001 97221 1001. A gente quer ouvir você.
97221 1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta, sabe.
Quem escuta sabe. Agora 10h49. Vamos para o nosso quadro. Trago muitas curiosidades e eu venho aqui com muitas curiosidades, né? Inclusive falando sobre o jogador norueguês, que muitos ficaram com raiva dele, né? Eu tô falando do Erling Haaland, né? E temos uma notícia aqui envolvendo uma modelo russa que viralizou depois de internautas notarem semelhança dela com o Haaland. Vamos lá para essa notícia, então. O que que você faria se fosse uma modelo e te comparassem com ele, né? Um atacante astro da seleção norueguesa, que não é, inclusive, reconhecido pela sua beleza. Isso aconteceu com a Anastasia Kostromitina, né? É uma modelo russa de 24 anos e ela acabou entrando na brincadeira. Não levou a mal. Ela, inclusive, viralizou depois de fazer um vídeo em que imita caretas e fotos do jogador. E até declarou torcida para o norueguês. Abre aspas. É claro que estamos torcendo pela Noruega e esperamos que Erling Haaland chegue até o fim, fecha aspas, ela diz. Então, em um dos vídeos que já acumula mais de 100 milhões de visualizações no Instagram, a mãe de Anastasia aparece fazendo uma pergunta. Ela pergunta, então, sou só eu ou minha filha parece uma estrela? Em seguida, a modelo russa começa a replicar caretas e fotos de Haaland. Então, ela diz que não foi fácil aceitar a comparação. A princípio, ela diz ali, a princípio eu não entendia como me parecia com ele. Depois me senti um pouco magoada, mas agora entendo que ser um atleta tão excepcional é, na verdade, ótimo. Então, a princípio, ela ficou ali hashtag chateada com a comparação, mas depois ela levou na brincadeira, até se sentiu honrada ali por estar sendo comparada com um grande jogador aí, né, da seleção norueguesa. Então é muito interessante, né, esta comparação, e chega a ter uma semelhança realmente, se você pega aqui as fotos dos dois, né, ela tem um pouquinho do rosto dele, assim, né, loira também, para você que tá ouvindo no seu rádio. Trata-se de uma modelo com pele branca, assim como o jogador norueguês, olhos azuis, cabelo loiro, e tem os traços ali um pouco parecidos. Ela também força algumas expressões faciais parecidas com as das selfies que o Erling Haaland tira, então, nas redes sociais, né? Então, muito bacana essa comparação. E você, imagina, você tá vivendo a sua vida e do nada é comparada com um jogador, né? Com uma pessoa aí que tá no auge, assim, né, da mídia, ainda mais com essa transmissão da Copa do Mundo, com todas as notícias envolvendo o campeonato, essa competição. Então foi um momento bem propício para essa modelo viralizar também com essa comparação inédita. E trago mais curiosidades para você. Olha só, um homem vendeu o lixo do casamento da Taylor Swift, recolhido durante a festa da cantora. Isso mesmo que você ouviu, viu? Um americano diz ter vendido dezenas de itens de lixo recolhidos do lado de fora do Madison Square Garden, fica localizado em Nova York, durante o casamento da Taylor Swift, que é a cantora mundialmente conhecida por seus sucessos. Então, segundo ele, no caso esse americano, né, que vendeu esses resquícios, esses itens, lixo, basicamente. Então, ele diz ali, os objetos foram anunciados como lembranças do evento e esgotaram em 24 horas. Tem gosto para tudo, viu? Em entrevista concedida a uma rádio canadense, então, Justin Dignek disse que há 25 anos coleta e vende itens inusitados encontrados nas ruas de Nova York para colecionadores de diferentes países. Segundo ele, a ideia foi aproveitar a repercussão em torno do casamento da cantora. Inclusive, ontem eu trouxe uma notícia aqui de que supostamente Paul McCartney teria cantado no casamento, né? Então, este americano pegou todos esses itens aí da Taylor Swift, esse lixo do casamento dela, para, de acordo com ele, criar uma lembrança simbólica da cerimônia. Fã ou hater, né? Mas, enfim, ele afirma: eu tento registrar grandes acontecimentos em Nova York e também em outras cidades ao redor do mundo. Vestido com smoking, então, este americano aí, o Didi Knack, contou que foi até a região do Madison Square Garden na noite da última sexta-feira, ou seja, dia 3, quando o casamento aconteceu, e recolheu os objetos descartados próximos às barreiras de segurança montadas no entorno do local, né? Então, em seguida, acondicionou os itens em pequenos recipientes identificados como lixo da cidade de Nova York e os colocou à venda. Ainda na entrevista, ele disse que produziu 50 unidades vendidas por $25 cada. Então, segundo ele, todos os itens foram vendidos em menos de um dia, o que resultou em uma arrecadação de cerca de $1,250, ou seja, mais ou menos aí R$6.400 na cotação desta sexta-feira, dia 10. Questionado sobre a autenticidade dos objetos, ele reconheceu que o material provavelmente não havia sido descartado pelos convidados da cerimônia. Ele diz ali, abre aspas, se eu tivesse que chutar, nenhum deles veio do casamento, porque a festa ainda estava acontecendo. Era tudo lixo da cidade de Nova York, ou seja, ainda vendeu o gato por lebre, né? Apesar disso, ele afirmou considerar os objetos uma espécie de recordação do evento, óbvio, ele valorizando ali a venda dele, né? Por terem sido recolhidos no entorno do local enquanto a cerimônia acontecia. É uma pequena lembrança, uma cápsula do tempo daquele evento. Ele sinalizou ali, pontuou, enfim. E você gostaria de ter aí um lixo personalizado do casamento da Taylor Swift? Na verdade, nem da casamento, né? Ele estava ali em volta do Madison Square Garden, pegou ali umas latas de alimento, uns pacotes de coisa ali, um lixo de Nova York e disse que era presentinho, lembrancinha do casamento da Taylor Swift. Você gostaria de ter essa lembrancinha? Presente de grego, hein? É, 10 horas mais 56 minutos, trago mais curiosidades para você. Agora falando sobre família real, olha só, o rei Charles III recebeu seu filho caçula, o príncipe Harry, e se encontrou com sua família pela primeira vez em anos na sexta-feira. A recepção é uma tentativa de superar um rompimento familiar que persiste, né, desde que Harry e a esposa deixaram a vida na realeza e se mudaram para os Estados Unidos há 6 anos. Inclusive, Harry que escreveu um livro falando um pouquinho sobre a sua vida ali na família real. Então, Harry e Meghan, que é esposa de Harry, né, e seus dois filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet, reuniram-se com o rei e a rainha Camilla em Highgrove House, uma propriedade rural a oeste de Londres. Harry, que mantém o título de Duque de Sussex, chegou ao Reino Unido na segunda-feira, ou seja, essa última segunda-feira, dia 6, para uma série de eventos beneficentes, que acabaram ofuscados por especulações sobre se ele se encontraria com o pai depois dessa ruptura. Tabloides e jornais britânicos repercutiram intensamente a possibilidade de Meghan, né, acompanhá-lo, e o que era ainda mais importante, se eles trariam os dois filhos para que pudessem se encontrar com o avô Charles pela primeira vez em 4 anos. Parecia que esses planos haviam fracassado depois que uma comissão governamental negou a Harry proteção de segurança para sua família e o Palácio de Buckingham retirou a oferta de hospedagem para o príncipe quando surgiu a informação de que ele viria sozinho. A visita de Harry coincidiu com a derrota em sua última ação judicial na tentativa de conter os tabloides britânicos. Um juiz decidiu que Harry não conseguiu comprovar as alegações de invasão de privacidade contra a editora do jornal Daily Mail. A ação também havia sido movida por Elton John contra o mesmo tabloide. Então a imprensa ali fica, né, com os olhos atentos ali, de forma até muito controladora, né, de toda essa questão envolvendo a família real, todos os escândalos, né, tem todas muitas histórias por trás. Então mais uma atualização aí em relação ao rei Charles III, né, e também Harry, Meghan e toda a família real também. Atualização nesta sexta-feira. E vamos falar de filme, de cinema. Você lembra daquele filme Free Willy? É um filme de sucesso dos anos 1990, deve ganhar sequência. A Warner Bros. Planeja lançar uma nova versão de Free Willy, filme que fez um grande sucesso. De acordo com a Variety, o longa será produzido pela HBO, empresa dos cineastas Anthony e Joe Russo. A dupla é conhecida por ter dirigido sucessos como Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. O roteiro do novo filme deve ficar a cargo de Mary Margaret Kanzi e J.D. Wallen Bartlett, que trabalharam juntas no filme A Garota de Miller, de 2024. Mas ainda não há informações sobre o elenco e a direção, então teremos que aguardar mais um pouquinho. Lembrando, né, este clássico que foi lançado em 1993, um longa original que conta a história de um menino que faz amizade com uma baleia em cativeiro. Então, depois de descobrir que ela será morta pelos donos de um aquário, ele decide se lançar numa aventura para libertá-la. É uma gracinha esse filme, né? Muito fofinho, porque ele acaba fazendo uma amizade ali com a baleia, né? E um doce menino, né? Porque eles fazem ali realmente uma amizade e ele não quer que isso aconteça, né? Com o novo, né, amigo ali dele, marinho, né? Marítimo, enfim, que mora ali naquele aquário. Então, com um orçamento de cerca de US$20 milhões, um valor baixo para os padrões de Hollywood, o longa arrecadou ali incríveis US$100 milhões mundialmente. Em razão do sucesso, diversas sequências do longa foram lançadas, tem inclusive parte 2 do Free Willy, né? Mas temos aí, provavelmente que vem, de acordo com essa notícia, da Warner Bros. Trazendo mais uma sequência deste filme aí que foi um sucesso mundial. 11 horas mais um minuto.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. TMC.
Nas quartas de final da Copa do Mundo é tudo ou nada. E nesse sábado, a emoção começa às 15h no Esquenta TMC. Às 18h tem Noruega e Inglaterra. E às 21h da noite, Argentina e Suíça. É adrenalina até o último minuto. É aqui, na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Transamérica, TMC.
Do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA.